Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao nosso Nota Dó, aqui no nosso espaço que a gente vai discutir as besteiras mais vergonhosas que a gente fez na vida, que a gente pensou em fazer, aquelas lembranças nostálgicas desde lá da nossa infância até o período mais recente e até temas importantes acadêmicos, né? Então, se você gostar da gente, dá uma chance pra gente, segue a gente nas nossas mídias, tá? E antes de começar o episódio, eu quero dizer feliz 2022! Sim, queridos. Esse é o primeiro episódio do nosso ano novo, com resquícios de 2020 e 2021, não é mesmo? Então, se você já se vacinou, tá tudo certinho. Se não, corre pra lá, rapaz. Ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre tarananã, amor. O nome desse episódio é E sobre o amor? Quem nunca sofreu, não é mesmo? Hoje, nossa convidada aqui é Priscila e eu, Diego. Eu, Diego, cientista social, estudante de psicologia, professor, pobre, e é isso. Priscila, dá um oi aí pra galera.
Olá, olá, Diego. Muito obrigada pelo convite. Prazer para todo mundo. É uma honra estar aqui, né? E falar sobre esse tema que é meio polêmico e sobre o amor, né? Vamos começar 2022 com esse pensamento. Será que vem mozão também aqui em 2022? Vamos torcer, né? E vamos aprender um pouquinho. Eu sou Priscila, tenho 31 anos. Sou formada em História e Relações Internacionais. E agora vendo minhas artes no sinal. Brincadeira.
Muito bom.
Porque nunca se sabe, né? Bom, mas agora eu tô atuando como agente local de inovação no Sebrae e no CNPq.
Tem que ter um plano B, né? E vender miçanga é sempre um plano B, né?
É, claro. Eu sou super apoiadora daquela página, né? Ajude o povo de humanas a fazer miçanga, se eu não me engano.
Ah,
Tem que
eu
ter um plano
amo.
B.
Tem que ter um plano B e às vezes até um plano, sei lá, Jota, né? Jota de Jesus.
O Jota de Jesus, eu arrumar meu sugar daddy.
Ai, amo. Bom, mas sem mais delongas. Então, sem mais delongas, a gente vai falar primeiro um pouquinho sobre a história desse tal do amor que a gente conhece, né? E para isso, eu recorri ao Google Acadêmico, patrocina a gente, usando um texto de um psicoterapeuta canadense chamado Nathaniel Brandon. E ele falava sobre romantismo, autoajuda, autoestima, tarará, tarará, tarará. Bom, segundo o Nathaniel, sobre o mito do amor romântico, ele volta lá atrás para fazer um recorte histórico sobre as sociedades tribais, né? Aquela galera que não era, entre aspas, entre muitas aspas, civilizada como nós somos hoje, né? E aí, não existia essa parada monogâmica que a gente tinha hoje em dia, que a gente tem hoje em dia, né? Que também tá em mudança, né? O amor romântico também tá sofrendo umas alterações, mas enfim. Né? E aí, as uniões eram feitas através da sobrevivência, né? Não tinha essa coisa monogâmica, ai meu Deus, o amor da minha vida, eu tenho que casar com essa pessoa, ter filhos com essa pessoa e transar somente com essa pessoa. Não, pelo contrário. As pessoas eram livres e faziam suas necessidades, suas relações sexuais com quem fosse, com o intuito de sobrevivência, né? Para caça e para sobrevivência. Depois a gente vai lá para a sociedade grega, onde a gente tem o amor como uma ligação divina e passional. Então a gente já tem uma mudança, né, de figura desse tal do amor aí, né? Só que o amor visto pela sociedade grega era só aquele amor entre iguais, era um amor homossexual, que a gente diria hoje, sendo bem anacrônico, né? Onde um cara mais velho ensinava um cara mais novo tudo da vida, inclusive as práticas sexuais. E nesse contexto, as mulheres não tinham direitos. Elas eram como se fossem incubadoras andantes, né? Que é horrível, né? Elas eram concubinas, cortesãs. Daí, e quem se relacionasse com ela de uma maneira afetiva, com alguma mulher de uma maneira afetiva, era visto de assim, com certo desprezo, porque o amor era entre os iguais, era entre os homens. Daí a gente vai para a cultura romana, que passou a ser que passou a ver o casamento como e a família, né, como uma unidade política e social, né, como uma forma de proteger a propriedade, né, propriedade privada. Daí a
É,
gente
o
tem.
Diego,
Oi,
perdão
fala,
aí
Pri.
por te interromper, mas é só assim, passando a lembrar o seguinte, que na Grécia a concepção do amor não é a concepção do amor contemporâneo que nós temos hoje, tá, gente? Eles dividiam o amor em várias categorias, vamos assim dizer. Então tem o amor filia, tem o amor ágape, que é muito utilizado na Idade Média, que é aquele amor fraternal, de caridade. Tem o amor sexual, que é eros, mas a ideia, vamos ser um pouquinho. Entender o seguinte: o amor, da ideia de um amor meio que romântico, eles entendiam que não era algo digno do ser humano. O ser humano não tinha essa capacidade de atingir esse amor ideal, não existia isso. Então, logo existiam outros tipos de amores. E os mais famosos, como eu falei aqui, né? O amor ágape, o amor filia, o amor eros, entre outros. Mas como você estava falando, Dina, já em Roma, né? O amor realmente no sentido de sobrevivência, criar laços, né, de políticos, e que a gente vê bastante, se a gente vê os filmes, né, sobre também até a Idade Média também, os filmes também sobre história antiga, a gente vê que era isso aí, né, os casamentos meio que arranjados, o que retorna também aquela ideia lá na Idade Antiga, né, o amor de sobrevivência. Idade Antiga não, opa, desculpa, não. Vamos assim, sociedades tribais, o amor sobrevivência, que também levando para Roma mais ou menos isso, né? Sobrevivência para você ter mais poder, mais jogos de política, vamos assim dizer. Já é um entendimento diferente dos amores, né? Das filosofias sobre o amor na Grécia.
Toda aquela preservação de família real, né, que a burguesia foi lá e tum, cortou as pernas deles. Por isso que é bom ter uma historiadora, gente, aqui, ó, tá vendo? Muito
Não,
lembre, arrasou.
mas longe disso, gente. Eu só leio um pouquinho sobre amor, mas não é a minha área, não, nem um pouco.
E ainda bem que você falou do amor ágape. Eu tenho uma lembrança do amor ágape que eu já escutei em muitos sermões, né, quando eu frequentava a igreja, que é um amor tido com, pelo menos do que eu me lembro, se você me corrija se eu estiver errado, né, tido como um amor mais próximo de Deus, um amor, sei lá, divino,
Isso.
real, né, que é o amor que Deus tem
Exato.
por nós, né, que
Isso
é
aí que é aquele
tipo o
amor da
ideal.
caridade. É o ideal. Você tem que ter o ágape, seu irmão, né? É bastante
Isso.
utilizado esse termo na Igreja Católica. Muito
Sim,
utilizado.
sim.
É.
E pegando esse gancho do amor ágape, a gente tem o nosso querido, por alguns e não tão por outros, cristianismo, né? Que é bem polêmico. E a gente tem o cristianismo que reinventa essa coisa do amor, né? Que separa o amor em práticas, né? Tipo, o amorzinho, casal, homem e mulher, que é a fonte do divino, aquele amor de Deus e tal, pararão, o ágape em si mesmo. E o amor. A gente tem uma divisão de amor e sexo, para ser bem, bem claro, né? Então a gente tem o amor como fonte divina e o sexo como prostituição, né? Mas, gente,
Um alvo
sexo é
carnal.
exato.
Exato.
E sexo é construção, é criação divina também. Tem Gênesis isso, se eu não me engano, Gênesis 31, sei lá.
Isso.
Né?
Eu acho tão engraçado quando a gente vê aqueles filmes. Eu adoro ver filme de romance, gente.
Eu
Ainda mais
também.
filme de comédia romântica. É clichê, mas eu adoro, adoro. E quando eu
Hollywood
vejo filme
construiu a
sobre.
gente.
Pois é, construiu todo o meu imaginário sobre amor hollywoodiano.
Nosso.
Brincadeira. Mas aí, quando vê aqueles filmes sobre Idade Média, aí aparece o cavaleiro com a senhora e tal, com a dama. Gente, aquilo ali era praticamente impossível se casar, vamos dizer, por amor, como a
É
gente
tudo
entende hoje em dia. Até
mentira.
porque
Não era daquele jeito,
não
não.
tinha. Exato, não tinha essa concepção de amor romântico na Idade Média. Não existia isso. amor era um entendimento do casamento também, né? O amor era, como você disse, né, Di? É um amor divino, amor com Deus. O casamento era apenas para você ter relações políticas, fortalecer a sua família, o seu clã. E aí o sexo já é algo considerado carnal, ruim. Até como a gente vê vários historiadores, estudiosos portugueses, também já trazendo um pouquinho para os séculos da modernidade, né? Século XVI, XVII, eles escreveram dizendo que o sexo, que estava também associado à paixão, era uma doença, é tratado como doença, porque te faz ficar mal, te faz também ficar
Sim.
demente.
Tem
Então,
algumas
não era algo
correntes
incentivado.
psicológicas que falam sobre isso também, né? Que a gente perde os sentidos. Perde os sentidos, não, perde o juízo quando a gente se apaixona. Por isso que a gente faz aquela
Exato.
essa idealização, que tem uma diferenciação, né, entre paixão e amor, né? E tipo, paixão, amor. Acho que, se eu não me engano, foi Freud, fala que é uma coisa muito narcísica, né? Quando você está
Isso.
apaixonado, você ama o ideal que você vê naquela pessoa. Você não vê a pessoa em si, você vê a sua idealização, né? E isso dura um tempo. Tem, sei lá, experimentos, não sei se experimentos, mas assim, teoricamente a paixão duraria de um ano e meio, 2 anos, né? Para aí depois evoluir para amor, que é que você conhece a pessoa. Aí você vê, meu Deus, eu fico com
Exato.
essa pessoa aqui, esse pedaço de cocô, não, né?
Mas é, eu acho muito legal esse desenvolvimento, né, do conceito de amor, que significa amor, paixão, sexo, porque você vê que é algo completamente construído, né? O amor romântico que nós entendemos hoje foi algo construído do século XIX para cá, e com grande ajuda dos filmes de Hollywood, sério. Os filmes de hollywoodianos têm um peso fortíssimo na construção desse ideário aqui do Ocidente, né, sobre o que é o amor. Mas é importante para os ouvintes entenderem que o amor para o cristianismo, isso nos séculos passados, o amor e o sexo eram considerados doença. Na verdade, você encontra alguns escritores dizendo que quem se apaixonava, quem amava e quem fazia sexo estava encurtando a vida. Para você, tamanha a concepção que eles tinham, realmente era uma doença.
Nossa, isso me lembra de tantas coisas que eu escutava no ginásio. Olha o ginásio, meu Deus. Na quinta série, nossa, lembro de cada história, mas enfim, fica para outro episódio. Então, dentro dessa concepção, dessa construção, de até chegar ao amor romântico, a gente vê quem sofre aí, né? Que são as mulheres. Que antes não tinham direitos, antes não eram nem pessoas, eram só incubadoras ou ventres, né? E aí a gente tem o cristianismo que coloca elas como impuras, né? A gente tem como dois papéis, né? Tipo, Eva, a impura, e a Maria, a redentora, né? A mãe do Salvador, a pura, né? A
E
virgem,
para
né?
vocês terem uma noção sobre essa questão de que o sexo é a paixão, a bicho como doença, o relato do nascimento de Jesus, né? A Maria, ela ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo, ela nem fez o sexo, porque
Pois é,
sexo é impuro, é
sexo é
nojento.
impuro.
Ela era virgem, completamente imaculada.
Aquela escolhida entre tantas, meu Deus, as mulheres não eram virgens nessa época? Fica aí o questionamento. Mas enfim, é polêmico, polêmico. Mas enfim.
Bastante.
Partindo lá do século XIX, que foi, como a Pri falou, que tipo a fundação, a invenção, né, dessa ideia de amor romântico que a gente tem hoje, né, os primeiros passos, o engatinhar desse amor romântico, a gente tem a influência da Revolução Industrial, do capitalismo, dessas noções de individualismo, de liberdade de escolha, que é aí que nasceu essa coisa, meu Deus, eu vou escolher aquela pessoa que eu amo. Esse componente de escolha vem a partir do século XIX, dessas ideias de indivíduo, né?
Isso.
E aí, chegando nessa coisa assim, gente, uma coisa tão importada, né? Eu fico pensando que até os nossos sentimentos são construídos socialmente, importados também, né? Então a gente tem essa ideia, essa importados assim, enfiados goela abaixo, né? A gente tem essa
Isso.
ideia do amor romântico, que é fruto, segundo o Brandon, né? Que é fruto de uma coisa que ele chamou de amor cortesão, que é uma invenção lá do sul da França, que eram os ensinamentos assim sobre o amor, sobre o casamento, sobre para melhorar as relações, né? Porque antes a galera, tipo, transava, tinha filho e tal, mas não tinha essa coisa fraterna, essa coisa melô, esse romance que a gente tem, né? Então, o amor cortesão foi uma invenção, né, para fortalecer os laços entre homens e mulheres, entre cônjuges, né? Aí a gente tem a condessa Maria de Champagne, que fez um tratado. Ela fez, imagina, gente, eles fizeram uma lei, ela fez uma lei para, tipo assim, para as pessoas se amarem. Que loucura isso, né? Então a gente tem essas
Pois é.
coisas do século XIX vindo para cá até hoje, né?
Isso, que também começou bastante a literatura nessa época, século XIX, literatura, poemas, que tinham histórias, que tinham o herói, a heroína, que sempre tinha lá o príncipe no cavalo branco que salvava a sua donzela. E começou a surgir essa ideia do amor romântico, que muitas pessoas estavam lendo, né? Foi criando essa ideia, ah, o amor ligado ao romance. Foi toda uma construção vindo do século XIX, também tem partir das revoluções, né? Como também o movimento do romantismo do século XIX, que ajudou bastante a unir também a ideia do amor ligado ao prazer sexual, que o sexo ele passa a se tornar uma questão de higiene já no século XIX, que antes era uma desgraça, uma doença, agora é uma questão de higiene. Então junta ali o amor com um desejo sexual no século XIX.
Eu lembro das minhas aulas de português do ensino médio, que eu comecei a escrever poemas. Aí tinha uma professora, Terezinha. Beijo, Terezinha. Saudades. Que ela falava assim: Meu Deus, você só escreve poema, escreve crônica, escreve outra coisa, deixa essa coisa de romance pra lá. Ai, meu Deus, mal
Poxa.
sabe ela que Diego era sofredor e é sofredor até hoje. Essas questões amorosas, né? Ai, Jesus,
Tá
socorro. Hollywood.
marcado pelo destino.
Marcado por Hollywood, né? Que não me deixa. Que até na música, as músicas que eu mais gosto são as melancólicas, os textos melancólicos, uma coisa horrorosa. Desconstruir o amor romântico é uma coisa difícil, gente, é difícil.
Muito, muito. Eu tô tendo esse processo de construção ainda.
É pesado, filha, é pesado. Deixa eu ler aqui pra galera uma citação do Brandon. Esse episódio tá muito cientifista, né? Mas enfim, vamos lá. Ele fala assim. Apesar da sua inocência, a ideia expressa pela doutrina do amor cortesão contém três princípios relativos ao amor romântico de hoje. O autêntico amor, entre o homem e uma mulher, para você ver que não tinha viado aí, né? Se fundamenta na liberdade de escolha de cada um, olha aí, resquícios da Revolução Francesa, e dela necessita não podendo prosperar ser submetido à autoridade familiar, social ou religiosa. Este amor se baseia na admiração e no respeito mútuo. O amor não é uma diversão fútil, é de grande importância para a vida. Com base nisso, os historiadores justificam sua visão do amor cortesão como o marco do início do conceito de amor moderno. Ou seja, a gente tem três elementos aí: a escolha, a coisa pura, né, de não sair transando por aí, né? Ser de uma pessoa só, né? E esse componente que atravessa a paixão, da admiração, do cuidado, do pararã e tal, que foi o que a gente falou antes da diferenciação entre amor e paixão, né? Daí a gente tem a construção do amor no Ocidente, que é onde a gente está, entre aspas. No Ocidente, a gente tem essa ideia de amor romântico como um fato social. Em que sentido? Que ele pega geral, né? É uma coisa que tem o poder sobre todos nós e influencia todos os nossos atos e o jeito que a gente pensa e age no mundo, né? E essa ideia desse amor romântico é associada a um amor perfeito, né? Que é aquele amor de filme que a gente vê nos livros, que a Priscila falou. No romantismo e parará, parará. né? E aí, quando esse amor se choca com a realidade, a gente tem a frustração. Que a gente vê, meu Deus, não é nada daquilo que a gente estava pensando. Mas no filme da
É aí que vem a dor de
fulaninha,
cabeça,
é
né?
aí que vem a dor de cabeça. Aí você fala, ué, mas no
Terapia.
filme. Exatamente. Você fala, Marília Mendonça, você me enganou. Mentira, Marília Mendonça fala do amor de verdade, que ela fala, todo mundo
Fala.
vai sofrer, né? Uma coisa assim, enfim.
Vou fazer uma vacinada para parar de fazer esses filmes aí que nos iludem.
Sim.
Iludem.
Dona Netflix, escuta isso, hein?
Para, para. Mas só para o seu gancho de tem uma historiadora que é a Mari Del Priore, maravilhosa ela. Ela fala, ela escreve e estuda bastante sobre a história do amor e também sobre o papel social, né, o desenvolvimento do papel social das mulheres aqui no Brasil. Super recomendo, gente. Leio, é muito legal, muito interessante, porque esses livros que ela escreveu são frutos de anos de pesquisa. O livro se chama, acho que, História do Amor no Brasil, e o outro sobre as mulheres, eu não me lembro o título, mas só botar, ó, Mari Del Priore, Mulheres. Vai estar lá o livro dela.
Arrasou. Vamos jogar autores também. Um cara que falou sobre amor também foi o Bauman, que já morreu, velhinho, adorava ele. Que ele falava
Sim.
sobre a busca dos relacionamentos, né? A gente, Bauman liquidifica tudo. Em que sentido, né? Nada dura. Não sei se ele é pós-moderno agora, ou se ele é hipermoderno, não sei. Pelo que ele escreve, parece que ele é pós-moderno, né? Não acredita em mais nenhuma instituição. Mas, enfim.
É, tem corrente que fala que é pós-moderna, mas, gente, não se prende a isso, não.
É, abstrai,
Os
abstrai.
conceitos dele são,
Abstrai.
assim, incríveis.
Que te deixa triste quando você lê, né? Quando eu li Amor Líquido, eu fiquei, Jesus, meu Deus, que horror. Não tem
O que que eu tô
amor.
fazendo na minha vida,
Pois
né?
é, eu terminei o livro falando, meu Deus, não existe amor. Não existe, é líquido também. Mas enfim, ele fala sobre a busca constante do próximo amor, né? Isso eu usei na minha dissertação do mestrado, que ele fala uma coisa parecida assim. Vou dar um exemplo, ao invés de me prender ao que ele disse, né? Por exemplo, você tá namorando Joãozinho, aí vocês terminam. Você fica mal, borocochôzinha. Aí o que que você faz? Recorre às redes, né? Que são as relações que a gente tem na vida. Em busca do próximo amor. E aí você carrega essa esperança de que o próximo amor vai ser muito melhor do que o amor anterior, de que ele vai suprir todas as suas necessidades, e de que. Mas só que isso vira um ciclo vicioso, né? Porque o próximo relacionamento pode acabar, e você vai falar: meu Deus, e o que que eu tenho que fazer agora? Correr em busca do próximo amor. E aí você cria a crença, segundo Bauman, de que você vai estar cada vez melhor de acordo com cada experiência amorosa que você tiver. Então, se a gente pensar dessa forma, ninguém nunca vai durar, né? Porque para estar perfeitão para um amor, você vai ter que terminar e começar 300 vezes, né? É
Pois
isso.
é, até a Mari Del Priore, essa historiadora, ela meio que fala isso, que os casais, né, estão meio que condenados à brevidade, à crise, porque ela diz que é o seguinte, antes, né, se antes os casamentos, eles eram feitos não pela atração sexual, mas por você ter interesses econômicos, familiares, políticos, etc. Mas os homens, né, eles podiam sim ter ligações extraconjugais, voltadas para o sexo. E aqui, qual foi o resultado dessa caminhada que ela fala, né? O que aconteceu quando junta tudo aí? É que as pessoas querem tudo ao mesmo tempo. Eles querem o amor, querem a segurança também, a estabilidade, né, econômica, querem a fidelidade, a monogamia, a fidelidade absoluta, e também ter acesso àquela liberdade para você ter o prazer sexual. E aí sobra-se um pouco espaço para você pensar de fato no amor romântico, ter aquilo na sua vida, a ideia do amor romântico, que ela diz que é o sentimento mais frágil que existe, e também o sentimento mais idealizado. E por isso os casais estão sempre assim, condenados à crise, à brevidade que ela fala.
Homem
Se
pode
você pensar nisso,
tudo.
fica meio triste,
Ai,
né?
que horror. Homem pode. Não vejo nada de diferente aí, nada novo, né? Claro que assim, óbvio que a contribuição dela é super nova. Mas se você prestar atenção, homem pode tudo e o romance fica com a mulher.
É, o romance, mas hoje em dia nem isso, né, também,
Pois
porque a
é.
mulher tem a liberdade sexual dela, quer
Sim.
explorar, ela tem tanto desejo quanto o homem, e
Sim.
fica nessa constante busca, como você falou, do Bauman, né, que disse, a gente tá sempre buscando
O
ali
próximo
o
amor.
amor, só que acho que hoje em dia, no século XXI, né, como assim dizer, eu acho que a busca pelo prazer sexual tá muito mais aflorada que a busca pelo amor romântico em si.
Dali
Então,
Tinder.
isso, o que gera muito esse sentimento de frustração, porque também queremos ter o amor romântico, só que o espaço para ele é menor, porque a gente quer satisfazer os outros desejos em primeiro lugar, quer ter direito, sobretudo, à nossa liberdade sexual.
Eu acho que a gente tá muito perdido e não sabe o que quer. Se a gente quer putaria ou romancinho. Ou se a gente quer os dois. Ou romancinho com putaria, com uma pessoa só, sei lá. Ou com mais de
Quer
uma.
tudo, né? Um
É,
pouquinho
quer
de
tudo.
tudo.
Uhum.
E
É isso.
dinheiro, dinheiro.
E
Chega
dinheiro,
também, quer
por
também
favor.
estabilidade.
Sim,
Olha
com
aí o que a gente quer. A
certeza.
gente quer tudo, gente.
Quer tudo. É isso aí. Meu Deus, como a gente é confuso, né? Para encerrar essa parte mais teórica, para a gente partir para uma coisa de dividir experiências, é a parte real do sofrimento.
Ai, meu Deus.
Vou deixar um gancho, que já é para o próximo tópico, né? Que foi que Drummond escreveu lá em 1930 um poema que eu adoro, adoro odiar. Não, mentira, que eu odeio amar, que eu adoro ele, né? Que é o Quadrilha. Que vê se,
Cara.
Priscila, o que que tu acha? Se não é muito atual, sempre, né? Que Drummond diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, eu tenho medo de ser Maria. Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
A
Parecida,
Lili que se deu bem, né?
Priscila. Pois é. Eu
Parecidíssimo, gente.
sinto um cheiro de oi, vida? Vida, é você? Né?
Escreveu minha história? Ele se inspirou em mim. Brincadeira.
Exato, né? Exato. Mas, Pri. Sobre as suas experiências amorosas, conta assim uma experiência pra gente que você acha que vale a pena dividir sobre amor. Não, melhor, você já amou ou você sentiu ou você nunca amou e sentiu paixão? Eu fico me perguntando isso sempre. Essa é uma pergunta que tá sempre na minha
Qual a
cabeça.
diferença, né?
É,
Entre
se de
paixão, entre
fato a gente já
amor.
amou, mas assim, eu tô falando de amor carnal, não de amor amigo, amor pai, mãe, os outros amores, tô falando de amor de cônjuge, né?
Isso.
Esse tipo de
É.
amor, porque dá
Não,
para fazer amor com tudo.
É, porque tem que ter. Vamos distinguir aqui qual tipo de amor, né? Mas eu acho que sim, eu amei, assim, nesse sentido, como eu sou hétero, né? Amor de homem e mulher, né? Eu já amei nesse, sim, e também já me apaixonei, né? E engraçado, porque a paixão, eu tive um relacionamento que foi baseado somente na paixão. Eu me apaixonei por essa cena de filme, gente. Me apaixonei pela pessoa, assim, entrei na loja dela, fazer tatuagem. E aí eu olhei para ele e foi meio que amor à primeira vista. Amor não, né? Paixão à primeira vista. Nos apaixonamos e foi lindo, gente, porque a cena do beijo foi praticamente debaixo da chuva.
Gente, eu
Tinha que
não
ter
sabia
gravado aquilo
disso.
pra botar na novela.
Hollywood tá perdendo isso aqui, esse roteiro, Priscila.
Pois é, mas aí foi aquela paixão. Começamos a nos relacionar, a namorar, mas durou apenas 3 meses. Foi o tempo da paixão ir embora e eu começar a racionalizar aquilo dali e perceber que o cara era extremamente tóxico. A paixão foi embora e não deu lugar pro amor.
Ah, eu lembrei,
Mas já tive. Lembrou,
lembrei,
lembrou!
lembrei.
Não vou falar nomes.
Não,
Não
segura o
falo.
processinho.
Pois é, pois é. Mas aí o relacionamento durou, acho que 3, 4 meses. Foi puramente paixão. E já tive relacionamento que começou pela paixão e virou um amor, que aí durou, esse relacionamento durou 2 anos e pouquinho e tal. Foi muito interessante, porque de fato foi a primeira vez que eu tinha me apaixonado e amado alguém. Porque antes, na minha adolescência, nunca me apaixonei por ninguém, nunca tinha apaixonado por ninguém quando era adolescente. Eu fui me apaixonar e amar o meu primeiro namorado. E
Sério?
foi uma experiência. É, pois é, nunca fui
Quando eu
apaixonada,
era.
me apaixonei na adolescência.
Eu acho que eu sou apaixonado, sei lá, uma doencinha, apaixonite, porque eu me apaixonava desde que eu era criança. Acho que eu sou muito Hollywood, gente, não é possível. Tipo, eu gostava dos amiguinhos, aí depois os amiguinhos eram tudo hétero e eu sofria, era coisa louca, né? Vida de criança viada. Mas assim. E às vezes é uma pergunta que eu fico me pensando, dia que você já amou, não amou, você ama, não ama, é uma coisa assim difícil, né? Porque conviver com uma pessoa é uma coisa tensa, né? Ainda
Ah,
mais
mas
você
eu acho que.
fala, pode
Ai,
falar.
desculpa, Di, perdão. Assim, sobre no amor, não. Eu acho que a paixão, ela é meio que aquela coisa assim, que você fica realmente meio abobado. Você fica pensando só na pessoa, que
Sim.
você é mais. É fogo. Tem aquele poema, né? Paixão, fogo.
É zero
Verdade, é
razão.
mais. Zero razão. O amor é algo mais calmo, tipo um mar bem calmo, que é
Eu acho
firmado
que
na amizade,
tem.
na parceria.
Sim, eu acho que tem os elementos da paixão, mas é com quesão de razão. Você tem aquela coisa de pensar
Isso.
na pessoa o tempo todo. Não o tempo todo, né? Mas você pensa na pessoa, você deseja a pessoa, você até pode idealizar, mas com o pé no chão. Eu acho que amor é parecido com isso.
É, isso. E você já amou? Então, pensando nesse sentido, você já amou?
Sim. Vou dizer que sim. Meu Deus, a minha vida teve um propósito. Sim.
Já amou várias vezes? Como é que foi?
Já. Não, não amei várias vezes porque não deu tempo. Agora, a paixão já foram várias. Dá pra escrever um livro. Vários livros.
Ah, paixão. Eu
Agora,
acho que a
amor, não.
decepção da paixão é ótima.
Ai, nossa senhora, decepção também, foram várias. Sabe o que eu lembrei? Lembrei de uma, do, de
Ah.
um, de um, dois crushes da época que a gente morava junto.
Ai,
Quem
quais?
ouviu da... Tu vai saber, eu vou contar a história, tu vai saber quem é. Lembra que eu fiquei com um menino, aí tipo, eu achava ele lindo e tal. Ai, meu Deus, fulano ficou comigo. Blá, blá. Aí fui pra casa dele e tal. Aí ele me chamou pra fazer pararã e eu não quis e tal. Eu falei, ai meu Deus, não, muito burra, devia ter feito. E aí a gente foi embora. E tipo assim, era o segundo encontro pra mim, a gente já tava casado. Meu Deus, ou surto.
Ai,
Aí
gente.
ele foi e falou assim: nossa, você é muito difícil, você faz tudo errado. Porque ele foi grosso comigo. Aí eu fui grosso com ele também. Falei, você tá achando o quê? Eu tava apaixonadinho, mas não era tapado, né? Aí eu
Ai, me
falei,
lembre.
lembra? Aí que a gente pegou o carro do nosso amigo, aí passamos na frente da casa dele, berrando o nome dele várias vezes. Ai, gente, que vergonha.
Quem nunca? Quem nunca fez isso?
Quem
Juntou os
nunca?
amigos para ir lá e afrontar o que partiu o coração.
Nossa, não, não, mas eu queria que ele saísse pra falar, oi, tô aqui. Entendeu? Ai, muito burro. Enfim, hoje
É.
ele tá em São Paulo. Se ele ouvir isso, não sei, né? Tá um gato, inclusive. Mas enfim, eu tenho
Não
outra
sabe
pessoa
quem
na
é,
minha
já
vida.
pegou vários caras gatos, né? Eu, hein?
Real, real, real. E lembrei de outro que tava no doutorado, lembra? Que não era bonitão, mas assim, era inteligente, cumpria um papel, né, de algum vazio dentro de mim, que era uma pessoa muito inteligente. Ele tava no
Era o que falava
doutorado.
com espíritos?
Isso, esse aí mesmo que falava com espíritos.
Ah, lembrei,
Aí eu lembro
lembrei.
de uma vez que eu tava assim, ai meu Deus, encontrei, encontrei. A gente tava todo. E vocês todos falando, nossa, ele é muito legal, muito fofinho, lembra? E aí eu
Lembro,
fui pra casa
lembro.
dele, ele fez um jantar, eu falei, meu Deus, que legal. Aí ele virou pra mim e falou assim, quando a gente ia, tarará, aí ele virou pra mim e falou assim, ah, eu falei com o meu namorado hoje. Eu, hã? Ele é. Foi meu primeiro contato com um relacionamento aberto. Aí,
Gente.
tipo, eu
Isso,
tava
e
lá.
você não sabia, né? Ele sabia que estava em um relacionamento aberto e você não sabia. Ele esqueceu de falar isso para
Sim.
você. É.
Os
Olha que
dois
lindo.
sabiam, menos eu. Mas o menino não tava lá, não. Eu tava me encontrando com esse. Aí a gente tava lá, no maior carinho, vendo o filme, abraçado e tal. Ele, ah, Eu já falei, já falei pro meu namorado assim. Ele falou, fulano, eu nem lembro o nome do garoto. Fulano, eu posso ficar com todo mundo, você pode ficar com todo mundo, mas no final a gente sabe que vai ficar junto. Aí eu, hã? Como assim? Eu tava aqui já com flores pra você. E aí, foi mais uma decepçãozinha, mas assim, era a relação deles. Eu tava lá, tentando a minha, não rolou e pum, é isso aí. Mas e aí,
é isso,
Pri?
Né? Ele esqueceu de te avisar. Nossa, típico, né?
É, aí depois a gente se viu mais algumas vezes e eu falei, ah, deixa pra lá. Tô afim, não, eu quero ficar com alguém.
Deixa pra lá, né?
Eu não tava na fase poliamor, né? Eu tava... Porque, na verdade, eu ficava com... Eu fui solteiro, solteiro mesmo. Passava o rodo. Mas, assim, no fundo, eu sempre quis uma relação, assim, ai, meu Deus, carinho, amorzinho,
mais
Hollywood,
estável,
né?
Monogâmica, que é tradicional, né?
É, meu Deus, isso é tão triste pra uma bicha. Mas, enfim, é isso, né?
Não, é tão triste pra qualquer um, gente. Qualquer um.
É, real.
Sabe?
Mas
eu
isso.
Acho que, hoje em dia, as relações, elas são como palma, né? São muito fluidas.
Uhum.
É, e eu sou uma pessoa que gosta de estabilidade. Nada contra as pessoas que gostam de tudo assim, fluido, deixa aberto, deixa acontecer. Na verdade,
isso
eu queria ser como essas pessoas, porque eu acho
também.
Que eu ia sofrer menos, eu acho, não sei.
E Priscila,
pasme, você...
nós somos estudantes de humanas, a gente devia ter a cabeça abertona.
Exato.
Né?
Pois é, mas, gente, né?
Não é obrigação.
Na verdade, vocês que têm relacionamento aberto, podiam dizer se vocês sofrem menos ou não. Uma
Sim.
coisa, uma ignorância minha, porque eu realmente
minha
não sei.
Também.
Nunca tive
uhum.
um relacionamento aberto.
Mas
eu
você se vê
menos,
numa configuração assim? Você se vê?
Não, não me vejo. Não,
uhum.
não conseguiria. Não conseguiria, gente.
Uhum.
Infelizmente, não rola pra mim. Não dá.
Eu acho que só de pensar...
Eu ficaria com ciúmes.
Sim, só de pensar no meu namorado... com outra pessoa, eu já surto. Eu já surto, assim, por nada. Uma curtida no Instagram...
É.
Eu já surto.
Vem aquela
Imagina
ideia de possessividade, né?
Sim,
que aquela
total.
Outra pessoa me pertence. Mas no meu sentido, nem seria o ciúmes que viria em primeiro lugar. Seria eu mesmo, porque quando eu tô com alguém, eu só me interesso por ela. Não me interesso por mais ninguém. Eu quero só ela.
Eu até acho outras pessoas bonitas, assim. Até desejo, mas assim, eu acho que amor é escolha,
são
né?
São bonitas, é.
Você pode sentir o desejo porque você é humana. O seu corpo também, né? Sente atração. Mas assim, amor é escolha. Você escolhe, ah, quero ficar com essa pessoa aqui. Nós não temos uma relação aberta, então vou ficar só com essa pessoa aqui, porque eu a amo e parará, né?
É.
E é isso.
É isso, né, gente? É sobre isso, mas
é
tudo tá tudo bem.
Tá tudo bem. Assim, pra não terminar, a gente já encaminhando pro fim, pra não terminar o episódio num climão, eu vou deixar uma letra de uma música aqui de um cantor chamado Jay Wacker. O nome da canção é O Tal do Amor. E aí ele discorre sobre a canção, né? Tipo assim, é uma dualidade, né? Porque realmente, eu acho que ele pegou, assim, essência de amor, né? Tipo, que ele diz que às vezes o seu castigo, a sua salvação, o seu abrigo, a sua coisa ruim, sei lá. É uma coisa que falta em você e às vezes uma coisa que você nem merece ter. Então a gente vê essa dualidade, né? Mas tem uma estrofe que fala assim. E se a gente perder, que seja derrota suada. Peraí. E aí o Jay Wacker fala assim. Se a gente perder, que seja derrota suada, sofrida, roubada. De mão beijada, nem a pau. Então, amor é luta, né? Não é uma coisa fácil que ele tá dizendo pra gente.
Amor é luta.
Love amor
is
é luta.
A battlefield.
Isso aí, isso aí. Aí ele continua. E se a gente ganhar, que seja vitória disputada, merecida, conquistada. Eu vou pro pau. Apostar na parte bacana do tal do amor. Do tal do amor. Então tá vendo, gente? Amor não é só coisa ruim, não é só coisa
Ai,
líquida, né? A gente pode ter
que
aquilo que a gente procura,
gente,
né? É uma coisa bem individual.
É, de falar que a ideia do amor romântico é uma construção social, histórica, blá, blá, blá. Isso não é pra gente desistir do amor. A gente pode ter sofrido, eu sofri várias vezes. O dia que sabe, eu tava numa festa na faculdade, todo mundo lá dentro e eu lá de fora chorando.
Eu lembro, eu ri, inclusive. Foi...
Olha como é que o amigo é ótimo, né?
Ai, que horror, perdão, Pri.
Gente, mas eu adorei,
Mas
adorei
é
aquela
isso. A gente não
experiência.
deve
No
desistir do
momento eu
amor e a
odiei.
gente deve amar da nossa maneira, né? Procurar o que a gente quer.
Exato. Vamos desistir, exatamente isso, procurar o que a gente quer, sabe? Ter certeza do que queremos, o que não queremos. Mas a gente já sofreu várias vezes, mas nunca desiste. A questão é não desistir do amor, gente. Se você tem esse ideal, se você tem essa ideia de querer criar, formar uma família, encontrar um parceiro, ou não formar uma família, né? Mas ter um parceiro ali do seu lado, uma parceira, a gente não desiste.
Isso
Tem
que
que
eu ia
saber o
falar.
que quer e o que não quer.
Seja da maneira
Ponto
clichê,
final, eu
seja de
vou
uma
atrás
maneira
disso.
mais moderna, aberta, fechada, monogâmica, poli, né? O importante é você seguir aquilo que você curte, a pessoa que tá respeitando a pessoa que tá com você, respeitando os acordos que
É.
vocês fizeram e amando da maneira que vocês sabem que vocês escolheram amar, né? Em comum acordo. Acho que é isso.
Exato. Não existe uma maneira
Perfeito.
correta de
Isso
amar,
aí.
sabe? Existe algo que
E
te deixa
só quero
confortável, que
agradecer,
te deixa
Pri, pela sua
feliz.
presença, pelas suas
Ponto
contribuições.
final,
Foram
né?
incríveis. Obrigado por mais esse encontro e por essa troca. Foi ótimo.
Ah, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente trocar esse conhecimento, né, nessas ideias, debater um
Pô,
pouquinho
ainda tem
e
muita
compartilhar
história de
histórias. Eu vou
sofrência, né? Mas isso fica para um
compartilhar histórias
próximo
de
episódio.
sofrência, nós vamos ficar aqui muito tempo.
Quem nunca? Quem nunca?
E gente? Normal, quem
Ai,
nunca,
meu
cara? Quem
Deus.
nunca? Eu mesma agora tô na sofrência aqui, mas bola pra frente, cabeça erguida.
Um beijo com muito amor, com muita paixão. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo, Pri.
Tchau, tchau. Beijo.
E é isso, galera. Esse foi o Nota Dó falando sobre amor. Muito obrigado pela sua escuta e por acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Se cuidem.